pensar nunca na vida esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de A Se Pipa aos Saltos, um podcast sobre a cozinha. Malta, anteontem, terça-feira, cumpri um sonho. Fui chefe num restaurante. Fui convidado para cozinhar para 40 pessoas num restaurante a sério com um menu que eu defini.
Oh, Manuel, tu és daquelas pessoas que sempre teve interesse no ramo da hotelaria, não foi?
Desde criança, sempre sonhei ter restaurantes, hotéis. Quando tinha 6, 7 anos, eu ambicionava criar um hotel temático em que cada quarto era dedicado a um ingrediente.
Um hotel com ingredientes, que fofo.
Não, era resposta ao trauma. Os meus pais eram divorciados, portanto, claro que eu queria abrir uma pensão de alimentos.
Certo. Mas fala-nos lá então do menu que tu cozinhaste.
Ora bem, Pedro, a entrada era um prato tradicional de bacalhau cru, com alho, salsa, cebola e azeite, e cujo nome não devo reproduzir às 9 da manhã, mas que remete para punhos e rima com corneta. Foi muito difícil. Estive em pé durante 8 horas a cortar a cebola. O meu antebraço está em burnout, já não era exposto a tanto desgaste desde a adolescência.
Desde a adolescência? Eu sinto que não estás a falar sobre cebola.
É uma chalaça com camadas, uma chalota. Quanto ao prato principal, era sopa da pedra.
Ah, um prato levezinho.
Eu depois posso pôr nas stories a foto do panelão que eu fiz, aquilo dava para 70 pessoas. E atenção, malta, sopa da pedra, cuidado! Nós temos que começar a escrutinar a sopa da pedra. Eu já falei aqui do conceito de jantar, que muita gente adota a partir dos 57 anos, o chamado vou só comer uma tupinha.
Sim, não é uma sopinha, é uma tupinha.
Uma tupinha, fico bem com uma tupinha. Ora, sopa da pedra não cumpre os requisitos de tupinha.
Não cumpre?
Não, aliás, sopa da pedra é uma publicidade enganosa. Não só não se come a pedra, como não é uma sopa. É uma charcutaria inteira com um bocado caldo. Sopa da pedra é basicamente feijão, batata e o conteúdo de todos os caminhões que fornecem a feira de fumeiro de Vinhais.
Olha, mas porquê que fizeste sopa da pedra em vez de um prato mais saudável?
Porque é um prato que nunca há em Lisboa, nunca há no prato do dia, e sobretudo porque gosto da lenda.
O Manuel tem razão, os pratos saudáveis nunca vêm com uma lenda. Por exemplo, a salada César, não é? Não tem lenda.
Por acaso tem, Vasco, por acaso tem. Segundo a lenda, os senadores romanos conspiraram contra Júlio César porque ele queria que eles emagrecessem comendo alface, e o imperador acabou apunhalado pelo filho que adorava panados. No último suspiro, César disse a frase mítica: é tu, enfarta brutos. E pronto, foi assim.
E foi assim que nasceu a salada César, não é?
Por causa de alfaces, César acabou orto. Mas olha, a sopa da pedra estava boa.
Epá, não, bom, estava boa de sal?
Sim, obrigado por perguntares, Pedro. Estava assim. É um prato em que se tem de ter muito cuidado com o sal, caso contrário, a sopa da pedra de Almeirim pode resultar em pedra nos almeirrinhos.
Olha, mas estava deliciosa.
Eu pelo menos gostei. Atenção que nem é a minha sopa favorita.
Então deixa-me perguntar, qual é que é a tua sopa favorita, Manuel?
A minha sopa favorita é alhaço.
Eu não conheço essa e duvido muito que a tenhas provado.
Já provei, inclusive aqui neste estúdio. Vocês nunca querem, provo todos os dias, sou palhaço. Bom, no jantar fui alertado para alguns comensais para um problema com o menu.
Então que problema?
O menu que eu apresentei, sobretudo por causa do prato de bacalhau, por muito saboroso que fosse, ia prejudicar o resto da noite aos casais.
Na medida em que promove o mau hálito.
Exatamente, como sabemos, o hálito impede que um casal, enfim, dance cara a cara, não é? Ninguém gosta de samba a guilho, não é verdade? O alho não afasta só vampiros, afasta qualquer pessoa que tenha intenções de beijar o pescoço.
E portanto, deste cabo de uma noite fogosa a vários casais.
Digamos que a minha mente impediu muita gente de acabar a noite a dizer põe-me nu. É o que é. Não há hipótese, não há hipótese. Comer alho, cebola e enchidos em grandes quantidades faz com que passes de fazia para azia, enfim.
Certo, e o que é que serviste como sobremesa?
Para sobremesa fiz portocalópita.
Portocalópita,
já falei aqui dessa minha receita. É um bolo grego que leva massa filo e imensa laranja. Laranja em grego é portocali.
Mas é para os gregos, nós somos laranjas, não é?
Quando soube disto, eu ia ficando ofendido até me lembrar que vomitado em português de jovem é grego, não é? Portanto, mas isto é incrível. Portugal significa laranja em várias línguas: grego, romeno, búlgaro, albanês, turco, persa.
Portanto, somos conhecidos internacionalmente pelas árvores de fruto. É
sempre foi assim. As pessoas é que leram mal os Lusíadas, não é? O verso é: pomares nunca dantes navegados. Mas voltando ao bolo, deu-me imenso trabalho. Tive tanto trabalho a descascar, a fazer suma, a tirar raspas, que me senti o primeiro-ministro.
Oi, o primeiro-ministro?
Sim, eu estive a fazer a portocalópita. O Montenegro esteve a fazer as listas de candidatos às legislativas. Ambos passámos a tarde terça-feira em contacto com laranjas.
Repete lá o nome do bolo, que eu não sou capaz.
Portocalópita. Portocalópita. Portocalópita é um nome oficial, mas não é assim que eu chamo. Como é grego, inicialmente parece que não vai funcionar, mas acaba a ter grande destaque, chamo-lhe Tarte Pavlidis. E bravo. Estava muito golosa, apesar do trabalho que deu.
Olha, mas para que essa trabalheira toda? Podias ter distribuído um chocolatinho, não
pois
sei.
Podia,
um after-eightzinho, não é? Por exemplo.
Por acaso, ainda ontem falámos de after-eight e eu estive a pensar.
Tiveste a pensar sobre after-eight?
Sim, eu acho que quem devia ter substituído o Marcos Mendes na SIC era o chocolate after-eight.
Explica lá porquê.
Então, o After Eight entra bem depois de jantar e é um chocolate com menta.
Nem pensar nunca na vida esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Sabe o que eu gosto mais? É imaginar, antes disto tudo, o Manuel Cardoso está em casa a pensar: ora bem, After Eight,
que quer ser amanhã?
Aquilo tem, e tem menta aquilo, é um chocolate, comenta, peraí, o Marco Mendes, mas já sei, e pronto. E depois ele espreme-se como a uma bisnaga da pasta de dentes
e sai
isto.
É incrível. Coisas incríveis.
E também de certeza que estiveste a treinar como dizer um chocolate com menta.
Foi para dar
a... Tiveste a treinar também, não é? Sim, qual sim, a forma certa de dizer?
Ouvido.
Muito bem, é mas, específico.
Mas para mim o pináculo é, e isso é uma coisa que eu realmente encorajo toda a gente que escreve rubricas a fazer, é pôr o Vasco Palmeirinho a fazer uma afirmação e depois dizer: não, Vasco, isso não é assim.
Permanente.
Sim.
Criar discórdia.
É um clássico.
Para trazer para cá.
Isso é um clássico.
No final eu ter razão.
Mas eu recordo que nos teus textos tens sempre as nossas personagens estão muito bem definidas, não é?
Sim.
Eu sou uma pessoa crédula. Eu acredito sempre na coisa mais estapafúrdia que tu estás a dizer. O Vasco é o cético.
É o cético e que enerva o protagonista da rubrica.
Claro,
sempre.
Claro.
Exceto na tua mixórdia sobre. É que o Parvon.
Ah, Parvon.
O Parvon, que era o Pedro.
Mais uma vez, referência à Grécia Antiga.
Pois claro, claro. Sim, não, porque é uma rubrica que tem
sim, sim, leva muito. Sim, sim.
Claro. Eu acho que isto tem alguma erudição.
Foi quando Pedro mas encontrá-la. Ignobilmente disse que não gostava de caracóis.
Manel, tu és da.
Como é possível?
Tu gostas de caracóis?
Adoro.
Até a caracoleta, até a grandalhona.
Ainda mais, se calhar.
A sério?
Com molho de mostarda fica bem.
É que reparem no tom. O tom é que é tudo. Porque nós falamos parvamente sobre comida, mas o Manel diz: bom, com mostarda realmente.
Sabe que
é o todo o conhecedor.
José Dioquintela tem alertado no nosso grupo do WhatsApp para a crescente elitização das pessoas que cozinham do grupo. Por exemplo, sou eu e Cátia Domingos e também Miguel Góes, que exatamente. Recentemente começou a cozinhar e que agora falam de comida como se fossem articulistas da Bon Appetit.
E José Dioquintela chama este grupo os gourmezinhos de... E depois
Amarelo, mas não falaste muito sobre isto? Isto aconteceu mesmo?
Aconteceu terça-feira.
Quem eram as 40 pessoas?
Eram pessoas que tanto, aquilo é uma espécie de um supper club. Que é um...
Oi?
É pá, portanto, um supper club.
Estás a ver onde é que isto vai?
É um supper club.
Já o perdemos, não, já o perdemos.
Eu trago um novo mundo e eu venho cá explicar.
Eu quando vinha, quando começou, ia ali ao bitoque de buzina. E agora é isto.
Então é uma espécie de, portanto, restaurante, só que informal. Pode ser em casa das pessoas, okay. Ou num restaurante todo desativado.
Olha, e tu cozinhaste
um
nos
secretos.
Panelões para 40,
sim,
40
sim.
pessoas.
Não, aliás, eu fiz o dobro, eu fiz para ir para 70 ou 80.
Levaste muita comidinha para casa?
Não levei, eu acho que foi prato do dia em dois restaurantes diferentes. Não estou a brincar, foi mesmo. E pronto, numa semana em que temos dois concertos no Porto, tenho as 5 rubricas para fazer, eu decidi passar uma tarde inteira, desde as 3 da tarde até às 11 da noite, a cozinhar, sempre em pé, que é uma. Um trabalho que nós, que pelo menos eu não estou habituado a estar, sim, sempre em pé, a usar o trabalho braçal é bastante difícil, é só mesmo
olha, mas no hobby. Final, as pessoas gostaram muito?
Apreciaram, julgo que sim.
Boa.
Malta, vamos cancelar os restaurantes todos do Porto
e pôr a para
nós.
Traz os tachos.
O Manuel vai às compras e trata dos almoços.
Então, em vez de escrever, cozinha. Está feito.
Catering Manucas.